Olá a todos, bem-vindos a mais um Shiur da família do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em Masechet Zvachim Daf Kuf Yudale da Mudbe, nos dois pontos, lembrando que essa ordem é chamada Haver Ben Yosef, e todas as pessoas foram brutalmente assassinadas pela organização terrorista Hamas, todos morreram nessa guerra em pronta recuperação dos feridos e votos, todos os sequestrados. A gente aprendeu na Mishnah que o Zav e a Zavá, que eles viram manchas e se purificaram, e a mulher que ia dar a luz, que eles fizeram o sacrifício, Oloteihem Veshalmeihem, Aolot Yushlamim, fora da Azara, essa é. E fala com Marav Hanei, ou seja, Zav e Azavá, que está escrito na Mishnah, Bnei Shlamim Ninhu. Ou seja, eles realmente têm que fazer Shlamim, e não tem nenhum deles que tem que fazer Shlamim. Então falou Rav Sheshet, está nem Nazir, ensina Nazir, que tinha a pessoa que jurou não se purificar, não cortar o cabelo. Fala com Zeirei, ou seja, isso que o Zeirei consertou, e está falando também Kavu Tanai, ou seja, que o Zeir consertou, que a gente viu ontem, que está falando de Metorá, que tinha uma mancha na pele, fixaram nas Mishnayot, mas o Rav Sheshet aí não fixaram na Mishnayot. A nossa Mishnah então nos ensina aqui o Metorá, que é a pessoa que tinha uma mancha que ele fez, o Hasham dele fora da Azara, antes de chegar o tempo de fazer o sacrifício, ele está isento do castigo, porque a Shchitá e o sacrifício fora, né? A gente falou que o porquê disso é que, na verdade, o sacrifício de Assam, ele não é propício para vir para dentro da Azará até chegar o tempo em que o dono tem que fazer o sacrifício. Então, agora a Gemara vai trazer uma lei relacionada a isso. Falou no Rav Hilkiah Bar Tuvi, Loshana não ensinou que esse Metzorá, que fez a Shkita do Assam fora da Azará antes do tempo, ele está isento, ou ela somente no caso em que ele chamou. Ou seja, que ele pensou no Assam mesmo, que já que ele pensou no Assam, então isso não entra na Azara, ele está isento. Mas se ele fez a Shkita pensando em outra coisa, como por exemplo, Olá, já que ele sim poderia sacrificar isso dentro da Azara, então assim ele vai receber um castigo. Fala Gemara, e aí, se é assim, que o Hashem foi feito a Shkita dentro, sem pensar em Hashem, ele é propício, mesmo quando não chegou o tempo do dono sacrificar, Lishmonaminihai, ou seja, também a pessoa que fez o Shkita do Hashem, pensando no Hashem fora da Azara, antes do tempo dele também vai ter que receber o castigo, ou ele verá o Ilechelo Lishmobifnim, já que se não fosse propício dentro, valeria. Fala Gamara, não, Mehusarakira, ou seja, o sacrifício que está faltando, você tirar ele em nome de Hashem, enquanto não tirou ele desse nome de Hashem, através da Shkita, que foi feita de maneira incorreta, ele ainda deveria ser Hashem. O Rav Huna, ele discute com o que falou Rav Hir, que é Bartuvei, que o Hashem foi feito a Shkita sem pensar no Hashem, ele é propício, mesmo quando ele foi feito a Shkita, antes de chegar o tempo do dono sacrificar, ataca o Rav Huna, Vehi, Yeshe Hadavar. Ou seja, tem algum sacrifício, Sheino Kasher, que ele não é propício, que se ele é feito na Zara Lishmo, pensando naquele sacrifício, do jeito que ele é, e ele mesmo assim, ele vai ser Kasher, ele vai ser propício, se ele é feito na Azara, Shelol Ishmo, pensando de uma maneira errada em outro sacrifício, não existe isso. Fagmarov falou, e não existe? Verei, mas sim, tem um exemplo, a gente não dá para confiar do Vava Mudalev, do Pesah, dos demais dias do ano, fora o tempo, fora o dia 14, que ele é obrigado, que não é kasher, que não é propício, se ele fez a Shkita pensando em Pesah, mas ele é propício se ele fez a Shkita pensando em qualquer outro sacrifício que não seja Pesah. Fagmarov não, Pesah Becharia Moda, Janash, Miminininho, isso não é um bom exemplo, porque é o Pesah. Quando não é Pesach, ele não é considerado Pesach, e sim é Shlamim. Fala com a Lema Messaile, vamos falar que a Braita, mais adiante, ajuda a Shita do Rav Hil, que é Bartuvi, que está escrito sobre o castigo de Karet, se fizer Shita fora da Azara, em Vaikra 17:4, que na porta do Oel Moed não trouxe aquele sacrifício. E aqui a gente aprende, a gente tira desse castigo a obrigação da pessoa que fez Shita fora da Azara, de um sacrifício que ele não é propício a vir dentro da Azara. E a Hor, pode ser então que eu também tiro dessa regra do castigo até a pessoa que fez Shkita da Olá, que ainda não chegou o tempo do dono trazer essa Olá, que era uma Olá obrigatória, que isso aqui também é considerado que não é propício para Vuna Azará, porque ainda não pode ser feita de acordo com como se deve fazer, e eu também tiro, e também a exceção é a pessoa que fez Shkita fora da Azará do Hashem, do Nazir, o Hashem do Metorá, da pessoa que tinha uma mancha na pele que estão inválidos, está no Lomar, por isso está escrito que realmente sim recebe castigo, Shor, Mikol Makom, o sacrifício de qualquer maneira, a ovelha de qualquer maneira, ex o bode de qualquer maneira, ou seja, isso que o versículo fala, que você vai fazer o Shkita da vaca ou da ovelha ou do bode no acampamento, e se for fazer fora do acampamento, está escrito os três animais, para incluir no castigo também a pessoa que faz chitá fora da azará, desses três animais, quando mesmo estão inválidos de fazer dentro da azará. Agora a Gemara vai falar como é que dessa braita eu aprendo uma prova para a opinião do Rav Hilki e Abartuvei. A braita, então, ela incluiu o castigo por causa de chitá fora da azará, também do Hasham. Vê-lo Hatat Hashaira, e já o Hatat, a braita não falou. Então parece que ela não inclui o castigo se você fez chitá fora da azará como o Hasham. É mais que, né? De que caso a gente está falando? Ele, mas está falando o caso no tempo que o sacrifício foi feito, acho que está no tempo propício, o Maíra Hasham, qual é a diferença? Por que o Tanishi não Hasham? Filho Hatat Nami também. O Hatat também, ele recebe o castigo se ele faz que está fora da azará no tempo propício. Ela, então, obrigatoriamente, está falando a Braita do Shelo Lishmo, de uma maneira em que o sacrifício foi feito a Shkita fora do tempo dele, Shelo Lishmano, desculpa, fora do tempo dele, o Bemai, e de que maneira essa Shkita foi feita fora do tempo, ela foi feita com a intenção necessária ou não? E lembra, está falando que foi feita com a intenção necessária, tem um problema. A Shama Mai Hayá, por que a pessoa que vai fazer a Shkita no Hasham fora da Azara, ele vai receber o castigo? Dessa maneira, o sacrifício ele não é propício para receber o sangue na azará, já que não é o tempo dele. Ele lava, então obrigatoriamente a gente está falando na breve que a shkita foi feita shelo lishmo, sem intenção necessária. Então, e mesmo assim o versículo ele incluiu esse acham no castigo de fazer shkita fora da azará, que ele é propício para fazer dentro da azará, então se ele faz fora ele recebe o castigo. Então, a priori, está aprovado da breita, então é como o Rav Hilkiah Bar Tuvia. Fala Gmara, não. Leu lá, eu posso falar que a Breta está falando que o sacrifício foi feito no tempo correto dele. E isso que você perguntou, se é assim, é óbvio que ele não é propício para vir para Azará. Então, se é assim, não tem lógica para castigar, para Shkita fora da Azará. Eu respondo que o quê? Shevechelol Ishmoi está falando a Breta que fez a Shkita do sacrifício sem intenção necessária. E a Breta, com a opinião do Rabi Eliezer, que o Rabi Eliezer fala o seguinte: Makshina Nasham Lehatat. O Hasham e o Hatat, eles são comparados para invalidar o Hasham, que é feito sem intenção correta. Do mesmo jeito que o Hatat, que é feito sem intenção correta, ele é inválido. E essa Braita, ela aprende então do versículo que mesmo que o Hasham foi feito Shkita dentro da Zara, com a intenção incorreta, ele está inválido. Mesmo assim, se a pessoa faz essa Shkita fora da Zara, ele tem que receber um castigo. Porque no tempo em que ele fez a Shkita, realmente ele sim poderia ser feito na Azara. Betana Tafal viu Adinaikar. E o Tana, ele falou algo que é mais, algo que é secundário. A intenção, na verdade, é que a gente sozinho vai entender que essa também é a lei principal. Ou seja, a novidade do Tana é que a pessoa que faz Shkita no sacrifício fora da Azara, não tendo uma intenção incorreta, que vai invalidar aquele sacrifício, mesmo assim ele recebe um castigo. Já que esse sacrifício ele era propício para ser feito dentro da Azara com a intenção correta. E essa novidade é tanto em Hatat, que ela está inválida, que foi feita com a intenção incorreta, quanto com Hasham. E o motivo que o Tana falou do Hasham, para a gente entender sozinho o Hatat. Agora a Gemara vai tentar trazer uma prova para o primeiro Rav Hilkiah Bar Tuvia. Tashma, vem e escute uma outra prova. Que Yahol, eu poderia pensar, achei na Merbe, que eu não incluo no castigo por causa de que está fora da Zara, olá, que está fora do tempo dela, begufá, ou seja, como um animal, olá, que ainda não tem 7 dias desde que nasceu. E o Hatat, que ainda falta tempo, tanto no corpo do Hatat mesmo, quanto no dono, no Talmulomar, por isso, então, a gente não é assim, porque o versículo fala sobre que está fora da Zara, em Vaikra 17:4, Velpeta Ron Moed, e na porta do Almoed, você não trouxe. Então, na verdade, você não recebe o castigo, a não ser na Shkita de um sacrifício, que eles são propícios para propícios ir na porta do Oel Moed. Ou seja, que eles são Ksherim, são propícios para fazer Shkita dentro. Korshenra ou Ilavole Bepetah Oel Moed, o que eu não posso fazer dentro? Então, aí, se eu faço fora, eu não recebo o castigo. Agora, a Gemara vai falar, como é que eu aprendo dessa Braita? Uma prova por Rav Hilkiah Bar Tuvia. A Braita, então, excluiu do castigo, pode Shkita fora da Zara, todo sacrifício que está faltando tempo, tanto no corpo, como, por exemplo, o Hatat e o dono. No caso do Hatat, também o dono. Veio o Hasham Shaira, mas é o Hasham que ainda não chegou no tempo e do dono, como por exemplo o Nazir, uma pessoa que tinha uma mancha na pele, que não chegou ainda no tempo dele de fazer o sacrifício. A Braita não trouxe esses casos, então na verdade não é excluído do castigo esses casos. Bem, mas que caso a gente está falando? Ele, mas está falando que ele fez a Shkita Lishma com a intenção correta, a Hasham Namili Fitrei, também o Hasham, fora da Azara deveria ser isento. Porque se Hashem, óbvio que ele está inválido fazer Shkita, tanto dentro da Azara quanto fora, porque não chegou o tempo dele. Ele é lá, então obrigatoriamente, está falando na Breita, Shalonishma, com a intenção incorreta. Então eu vou falar então que o versículo castigou a Shkita do Hashem fora da Azara, quando ele vai fazer, só quando funciona também dentro. Então, a priori, então, isso é como a opinião do Rav Hilkiah bar Tuvia, eu falo, mas não necessariamente. Pode ser Shalonishma, que foi feito com a intenção incorreta, como você falou, que isso é obrigatório. Por quê? Mas isso que a Braita não lembrou, essa isenção também do Hatat, que ainda não chegou no tempo dele, e dos donos, e não no Hasham, não é porque no Hasham realmente você recebe o castigo, e sim a Rabi Eliezer, que ele fala, Makish Hasham le Hatat, que ele compara os dois. Ele ensinou o Hatat para aprender muito mais o Hasham. Agora a Gemara vai tentar trazer uma outra prova para Rav Hilkiah bar Tuvia. Tashma, vem e escute, que quando veio Rav Dimi de Eretz Israel para Babilônia, ele falou, Tana de Rabbi Levi, assim ensinou o Raham no Beit Midrash do Rabbi Levi, a Braita, a Yahol, pode ser que Shani Motzei que eu excluo do castigo de Shkita fora da Zara, até a pessoa que faz Shkita da Olá, que ainda não chegou no tempo dela, no tempo dos donos trazerem, então a pessoa, e também a pessoa que faz Shkita fora da Zara, o Hasham, o Nazir, e o Hasham do Metzorá, que tinha manchas na pele, e Benassiv Leu Talmud Alehiuva, e o Raham, continua falando que sim, recebe castigo. Veloia dana, mas Talmud, a gente não sabe, ou seja, da onde, quando é que ele estudou isso. E falou Ravina que o estudo do versículo é o seguinte, Shor, está escrito o boi em qualquer lugar, que é seva, ovelha em qualquer lugar e o bode em qualquer lugar. Ou seja, o versículo em Vaikra 17:3, que ele traz todos esses tipos de animal, ele vem nos ensinar, ele vem incluir no castigo da Shkita fora da Zara qualquer tipo desses animais, mesmo quando que eles estão inválidos, mas assim ele recebe o castigo que faz escutar fora da Zarai. E a priori, então, a Braita, essa Braita, então, tem uma prova para a opinião do Rav Hilkiah bar Tuvia, como a gente viu anteriormente. E isso que a Braita falou, Hasham, e não Hatat, então parece que, da maneira em que está falando a Braita, ele inclui o castigo, o Hasham, e não o Hatat. E, obrigatoriamente, não está falando de uma maneira em que ele fez o escutar o sacrifício no tempo e com a intenção correta. Que isso é óbvio que, tanto Hasham, quanto o Hatat, recebe castigo se você faz assim fora da Zara. Né? Eu não preciso de um versículo específico. Então está falando de uma maneira em que eu fiz a Shkita do sacrifício, não no tempo dele, ou seja, que estava faltando tempo, porque ainda não chegou o tempo dos donos. E obrigatoriamente, não está falando que fez a Shkita com a intenção correta, porque não tem lógica para o versículo castigar sobre a Shkita do Hasham fora da Zara dessa maneira, que é óbvio que ele está inválido se ele foi feito, se ele fizer a Shkita assim dentro da Zara. Então está falando obrigatoriamente que fez a Shkita sem a intenção correta. Então o versículo nos ensina, como falou Rav Hilkiah bar Tuvia, que o Hasham, que ainda não chegou o tempo, o dono ainda não chegou o tempo de trazer, que fez Shkita fora da Zara com a intenção incorreta, ele recebe o castigo. Agora a Gemara fala, Hamairumia, ou seja, que pergunta é essa? Ou seja, você não pode fazer nenhuma pergunta dessa Braita, que de que é amado, como eu falei sobre a Braita anterior, que eu empurro aquela prova, que eu posso falar também aqui. Ou seja, a gente já empurrou essa prova, quando a gente falou que a Braita pode falar no sacrifício que foi feito a Shkita no tempo dele e de maneira incorreta. E é com a opinião do Rabi Eliezer, que fala que um pensamento incorreto invalida o Hasham do mesmo jeito que ele invalida o Hatat. Então, a Braita aprende do versículo que a pessoa que faz Shkita fora da Zara, ele recebe castigo somente se fosse dentro da Zara, ele poderia ser sacrificado. Então, o Rav Nachman vai explicar qual é a intenção da Gemara quando ela fala que tem uma prova para o que falou Rav Dimi, para a opinião do Rav Hilkiah bar Tuvia. Falou Rav Nachman bar Itzak. Na verdade, eu não posso explicar a Braita que trouxe o Rav Dimi, está falando do Hasham, foi feita a Shkita no tempo correto. Mishum deramei detana de beirabi livá, detana levi. Porque o Rav Dimi mesmo, ele fez uma pergunta sobre a contradição da Braita, que foi falada no Beit Midrash do Rav Levi. Ou seja, que a gente está falando agora. E da Braita, mas da seguinte Braita, que o Hasham Nazir, o Hasham Metzorá, que fez Shkita com a intenção incorreta, são propícios, mas os donos não saíram da obrigação. Então, se Shkita, se fizeram Shkita quando estava faltando o tempo dos donos, aí não chegou o tempo de trazer o sacrifício, ou seja, ou que passou o primeiro ano e não são mais propícios para Hasham do Nazir e do Metzorá, ele fez a Shkita, eles são inválidos. O Rav Dimi fez uma pergunta da Braita do Beit Midrash, do Rav Levi, que aprende que um Hasham, que ainda não chegou o tempo dos donos, você pode fazer sacrifício na Azara. Então, porque ele recebe o castigo se ele faz fora da Azara. E a Braita do Levi aprende que o Hashem, que ainda está faltando tempo, está inválido. O Mishani respondeu Rav Dimi e Loka, acha que não tem contradição. Cá, na Braita do Levi, está falando da maneira em que ele fez a Shkita do Hashem, Lishmo, ou seja, com a intenção correta. Então, dessa maneira, ele está inválido, porque é Hashem que ainda não chegou o tempo. E já a Braita do Rabi Livá está falando de uma maneira que ele fez a Shkita do Hashem, Shelo Lishmado, na intenção incorreta. Então, pensando em outro sacrifício. Dessa maneira, então, seria propício fazer esse Hashem dentro da Azara, mas não fora da Azara. Agora, a Gemara vai falar que o outro Amorá explicou a Braita de uma maneira, dessa maneira, mas por causa de outra contradição. O Ravashi era matinti na Braita. O Ravashi, na verdade, já perguntou a nossa Mishnah sobre a Braita do Beit Midrash Rav Ilai. Do mesmo jeito que o Rav Dimi perguntou a contradição entre ela e a Braita do Levi. Que na nossa Mishnah, a gente aprende com a Shabbat que foi feita a Shkita fora da Azara antes de chegar o tempo do dono trazer. Então não tem obrigação e não recebe castigo. Já a Braita do Beit Rav Levi fala que sim, tem castigo. E Mishanei, ele respondeu, cara, a nossa Mishnah está falando em que foi Lishmo, com a intenção correta. E já a Braita, Shelo Lishmo, com a intenção não correta. Então já que a gente viu do que falou Rav Dimi, que tem uma certa tradição da Braita do Beit Midrash do Rabbi Levi, que está falando de um Hashem, que ainda não, o dono não chegou o tempo dele de trazer, e ele proveu que realmente se fez que está fora da Azara desse Hashem, e foi com a intenção incorreta, então isso ajuda o Rabbi Hilkiah a Bar Tuvia, né, porque ele é castigado. Então vamos falar então que dessa maneira, com essa Braita, então a gente vai empurrar o que falou Rav Huna, que discute com Rav Hilkiah. Fala com Rav Huna realmente pode responder o quê? Que, não, realmente um Hashem, que ainda não chegou o tempo do dono trazer, que foi feita a Shkita com a intenção incorreta, ele está inválida. E se você fez Shkita assim fora da Azara, você não recebe o castigo. Isso que a Braita do Beit Midrash Rav Levi aprende que, sim, você recebe o castigo. Na verdade, está falando que a Rav Maeskin, no qual caso que está falando, que Gonche Frishte Hashamot de Achrayut, que essa pessoa que tem que trazer um Hasham, ele santificou outros dois animais como Hashamot, como garantia, que se perder um deles ou ficar inválido, a segunda vai ser sacrificada. Nesse caso, o versículo castiga se a pessoa faz que está fora da Azara. De Hadminai Romeikara Olai, porque um desses Hashamot, de qualquer maneira, a priori vai ser Olá, né? se não achar, já que eles são garantia, a gente não dá para confiar de Vava Mudbet. Agora a Gemara vai trazer uma fonte para isso, que um Hasham, que o resgate da santidade dele você comprou lá. E como falou Rav Huna em nome do Rav, Hasham Shenitakleriya, ou seja, um Hasham, que ele vai pastar até ele ter algum defeito e você vai vender ele, se você escritar sem especificar, ele está propício para ser caché para Olá. A gente aprende na Mishnah que a Melam Basar Hatat, a pessoa que sacrifica a carne do Hatat e fora da Azara, está isento. A Mishnah então nos ensina que a pessoa que coloca sobre as madeiras do fogo, onde tinha o fogo, fora da Azara, eles estão então, uma pessoa, essa carne na verdade era para a pessoa comer e não para ser sacrificada. Então a pessoa que faz, que sacrifica fora qualquer trabalho que não é o final do trabalho específico daquilo, ele não recebe castigo porque ele está sacrificando fora. Tá no Rabanan, está nos Rabinos. Minayin lemale, de onde a gente sabe que a pessoa que pega as madeiras do fogo fora da Azara, e a carne do Hatat, e a carne do Hashem, e a carne do Kodesh Kodashim, e a carne do Kodesh Kalim, e o que sobrou do homem, o que sobrou dos dois pães e do pão diário, e o que sobrou da Minha, que são coisas, na verdade, para as pessoas comerem e não para ser sacrificado, que ele está isento. Tá no Lomar, porque no versículo sobre você sacrificar fora da Azara, está escrito Olá. Né? Maolá, do mesmo jeito que é o Lá, Cheiro, Ela, Lá, que tem que ser sacrificado dentro do templo, ou então é algo que tem que ser sacrificado dentro do templo, e não comido. O Minayin Shafayotzeg, de onde eu sei que também que a pessoa que joga óleo sobre a Minha, a Bolele, a pessoa que mistura, a Potete, a pessoa que divide, a Mulher, a pessoa que salga, e que a pessoa que leva o sacrifício para os quatro cantos, e a que entrega a Minha, a Messadeira Shulhano, que ele arruma a mesa, e a Meitiva Teneroteia, que arruma as velas, e a Kometz, que pega um pedaço da Minha, a Mecabelo, que recebe o sangue, se faz qualquer um desses trabalhos fora da Azara, que ele está isento, que ele não recebe castigo. Está no Lomar, está escrito no versículo, aquela pessoa vai fazer, vai sacrificar, olá, o sacrifício. Mas lá, do mesmo jeito que você sacrificar, é o término do trabalho. Então tem que ser algo que é o término do trabalho para você receber o castigo. A gente aprende a Mishnah que enquanto não teve o tabernáculo, então os altares individuais eram permitidos e os primogênitos trabalhavam. A Torá, então, vai falar eram feitos sacrifícios através dos primogênitos. E o que aconteceu no Ar Sinai, próximo à entrega da Torá, está escrito em Shemot 24:5, que Moshe mandou os jovens do povo judeu, eles fizeram Olot e fizeram os Zvachim e Shelamim. E esses jovens, a gente sabe que são os primogênitos, mas isso aqui não é uma coisa muito clara, que se os primogênitos realmente continuaram trabalhando nos sacrifícios depois da entrega da Torá, até o tabernáculo ser feito. Ou se os Koanim, eles foram já nomeados na montanha do Sinai como Coen, no lugar dos primogênitos, para fazer o sacrifício. Então a Gemara vai falar sobre isso. Sentou Rav Huna bar Rav Katina adiante do Rav Hizda Vekakari, e ele leu na Torá o seguinte: Vaishlach et Nerei Bnei Israel, mandou os jovens do povo judeu. E a explicação desse versículo está que está falando dos primogênitos. Ah, Malei falou Rav Huna, assim falou Rav Asei. Eles fizeram sacrifício Páscoa e depois disso pararam. Ou seja, esse trabalho dos primogênitos foi feito somente, foi a última vez que eles trabalharam. Depois disso, o mérito do trabalho do sacrifício foi para os Koanim. Savar Rav Hizda achava que o quê? Tu veio me matnitin, que na verdade, para responder e ir contra a nossa Mishnah, que nela está escrito de maneira clara que os primogênitos continuaram fazendo sacrifícios até o tabernáculo ser feito. Tá pronto. Mas antes que o Rav Hizda pôde perguntar, chamei de Keamar, escutou o Rav Huna, que ele falou em nome do Rav Ada Barava, Olá, a Olá, Shekriv Israel, que o povo judeu fez no deserto, Inateuná, Efshed Venitoah, ou seja, não precisava tirar a pele e cortar em pedaços. Portanto, ele não perguntou da nossa Mishnah, que dela teria uma pergunta somente do primeiro dito do Rav Huna, mas outro ele perguntou, a Braita de Shave Mekulhu, que dela é problema para tudo que falou o Rav Huna. Detalhe aqui, a gente aprendeu na Braita o seguinte: até o tabernáculo não ficar pronto, Abamot Mutarot, os altares individuais eram permitidos, e o trabalho era feito com os primogênitos. Veacol e todos os tipos de animais, que Xerim Leikarev, você podia sacrificar qualquer animal, Bema, o animal doméstico, o animal selvagem, e o pássaro, fêmeas e machos, Tumimim, Balemumim, tanto com animais sem defeitos e com defeitos. E mais se eles tivessem teor impuros, Avalot, mas não impuros. Acol, Carvu, Olot, tudo era Olá. E ao lá que o povo judeu fez no deserto, precisava tirar a pele e sim cortar em pedaços. E venochrim bezmanazer eshaim lasotken. E não judeus podem fazer sacrifícios assim. Essa braita, então, tem um problema para os dois ditos do Rav Huna. Primeiro, ela fala de maneira clara que os primogênitos fizeram sacrifícios até o tabernáculo estar pronto. E já o Rav Huna falou que os primogênitos pararam de sacrificar na montanha do Sinai, muito antes do tabernáculo ficar pronto. Segundo, a braita falou que ao lá que o povo judeu fez no deserto, realmente precisava tirar a pele e cortar o Olá, enquanto que o Rav Huna falou que não precisava. Fala que Maná Tanaí, realmente isso aqui é discussão de Tanaim. Se os primogênitos ou os Koanim fizeram sacrifícios na época entre a entrega da Torá e o tabernáculo tá pronto. Detalhe, aqui tem uma braita. Antes da entrega da Torá, na montanha do Sinai, Moshe falou em Shemot 19:22, Vegama Koanim, os Koanim, Negashim, Elashem e Kadashu, também os Koanim, santificaram para Deus, eles vão chegar. Ou seja, eles vão ter que se afastar da montanha, como todo o povo judeu. Rabbi Yoshua ben Korach, ele fala, isso aqui, Prishut Bechorot, isso aqui é você separar os primogênitos da montanha, porque os primogênitos, eles que estavam trabalhando no sacrifício naquele momento. Então Deus falou para Moshe, para eles tomarem cuidado, para eles não acharem que eles estão trabalhando a Deus e se aproximarem da montanha do Sinai, fora do que era permitido para o povo judeu. E Rabbi, ele fala, não, essa santificação é Prishut Nadav Aviu, já que eles vão trabalhar nos sacrifícios e vão começar a trabalhar a partir da entrega da Torá. Então eles precisavam ser avisados. Bishlem, mas dá para entender quem fala que é Prishut Nadav Aviu, que o Nadav Aviu tinha que ser separado da montanha, ainda que tem, por isso que está escrito, que Moshe falou para Aaron, quando Nadav Aviu morreram, porque eles fizeram um incenso estranho na inauguração do tabernáculo, em Vaikra 10:3, Rua Shel Diber Hashem Lemor, Vaikra Vaikadesh, ou seja, isso Moshe falou, porque Deus, ele deu uma pista desde o início que os filhos de Aaron iam morrer. A intenção era que ele avisou lá no Har Sinai que os Koanim, que eles estavam próximos de Deus, que a explicação é que eles não podiam passar da limitação de chegar na montanha. E isso aqui está falando especificamente para os filhos de Aaron. Mas quem fala que Prishut de Behorot está falando dos primogênitos, é Haramiz. Onde é que está então a pista para Aaron que os filhos dele iam morrer? Fala Gamará, não. Também, segundo essa opinião, a pista da morte de Nadav e Aviú, que está escrito em Shemot 29:43, no Adetisham, lá no tabernáculo, eu vou aparecer para o povo judeu, eu vou me santificar com o meu respeito. Atenkeri Bichvodi, não fala meu respeito, e sim, meu Ruadai, com quem eu respeito. Isso aqui falou Deus para Moshe. Velo Yadoi, Moshe não sabia o que que era. Ah, Tchemet Bnei Aron, até que os filhos de Aron morreram. Quem vai Tchemet Bnei Aron? Já que eles morreram, o Moshe falou para Aron, Aron, Ahim, Aron, meu irmão. Lometo Banecha, os seus filhos não morreram, não sei, para santificar o nome de Deus. Kivande Yadaron, Shebanavi Duei Makom, já que eles sabiam que eles eram considerados próximos de Deus, já ficou em silêncio e recebeu a recompensa dele, que está escrito em Vaikra 10:3, vai domar Aron, que Aron ficou em silêncio. Então a Braita vai trazer mais fontes do versículo sobre a importância de você receber um castigo quando Deus te dá. Vechem Davi, assim Davi está escrito em Teilim 36:7, Dom La Hashem Vaitcholel Lo, que Davi ficou em silêncio. E fala Gemara, Afalpi, Shemapi Lecha, Halalim Halim, mesmo que, na verdade, a família de Davi estava morrendo muita gente, Atitok, você ficou em silêncio. E assim Shlomo, está escrito em Coelho 3:7, Et La Hashov, Et La Daber, tem momento para pensar e momento para falar. Peamim, Sheshote, Komekabel, Sahar, às vezes a pessoa fica em silêncio e recebe mérito por isso, e às vezes Medaber, ele fala e recebe também méritos por isso. E assim que falou Rabi Chiya bar Abba em nome do Rabi Yohanan, Mai Dichtiv, quer dizer o versículo em Teilim 68:36, Nora Elohim Mikdashera, que Deus é muito esplendoroso para as pessoas que se santificam. Al Tikrim Mikdashera, não lê que se santificam, e sim Mikdashera, as pessoas são santificadas por ele. Fechacha se a Kadosh Baruch Hu Din Mikdashera, quando Deus mata algumas pessoas santas, Mitiará, ou seja, Mitalá ou Mitalelo. As pessoas ficam com medo de Deus e o nome dele é louvado. Então, agora volta a Gemara para a pergunta do segundo de Rav Huna. Ela caixa, mas ainda assim tem um problema do Rav Huna, de Olá. Que o Rav Huna falou que é Olá, que fizeram o povo judeu no deserto. Não precisava tirar a pele e cortar ela em partes, enquanto que a Braita fala que sim, precisou. Fala Gemara tem Tanaí. Na verdade, tem discussão de dois Tanaí, de Tanaí, que tem uma Braita. Rabi Ishmael, ele fala, Klalot. Ou seja, a regra geral das mitzvot foram ditas no Sinai. Para Tot, já os detalhes no El Moed. E o Rabi Akiva, ele fala, Klaloto, para Tot, todas as regras gerais quanto às especificações foram ditas no Sinai. Benishnu be El Moed. Depois falaram de novo no El Moed. E falaram a terceira vez as Barvot Moab. Em Arvot Moab. Fala Gemara. É isso que os Tanaim estão falando, leis em que parecem contradições da Torá. Por um lado, foi dito que Moshe recebeu a Torá no Arsinai, e por outro, a gente viu também que em outros lugares. E Agmará então fala o seguinte, Amarmar, a cola, ou seja, todos os tipos de animais puros são propícios para ser feita, para ser sacrificado antes do tabernáculo estar pronto. Minahanemire, de onde a gente sabe isso? Ou seja, que até animais que foram inválidos para ser sacrificado depois do tabernáculo, eles eram válidos antes disso. Falou Rav Huna, é Marcra, que está escrito em Bereishit 8:20, e Noah fez um altar para Deus, ele pegou todos os animais puros e todo o pássaro puro, e fez Olá. Então, Behemá, animal doméstico, é o que é Mashmah, ou seja, é os animais realmente domésticos. E também pássaro, é todos os pássaros. Já Hayá, animais selvagens, Bichlal, Bema, ou seja, é o tipo de animal doméstico também. A gente está no Daf Kufte Zayin na Mudalia, né? Então, que isso também está incluído no que poderia ser feito. E mais a gente aprende na Braita que o animal selvagem e o pássaro, os Harim Venekevot, tanto macho quanto fêmea, Tzmimim Balimumim, tanto animais completos quanto com defeito, Temarmar, que está escrito em outra Braita, Tamut Vezachrut, ou seja, isso que tem um animal completo e macho no animal doméstico, é no animal doméstico, mas não no pássaro. Veit Kishbe Maleof, a gente compara o pássaro com o animal, como a gente viu, como está escrito, como Rav Huna trouxe anteriormente. A Braita fala que animais Tzmimim Balemumim, que tanto completos quanto com defeitos, eram propícios para fazer sacrifício antes do tabernáculo estar pronto, isso aqui, ele é a Fuca, isso aqui vem excluir. Merussar Ever, estava faltando algum órgão do animal, Deló, que ele também, antes do tabernáculo tá pronto, também não podia sacrificar. Falou Rabi Lazar, Minaile Mehussarev, de onde a gente sabe que o animal está faltando um órgão que o Noah não podia sacrificar? Porque está escrito em Bereishit 6:19, Mikola Hayah, Mikola Basar, todo animal é toda carne. Ava Behema, Shechain Roshei, Varav Shelah, tem que trazer um animal que todo ele está completo. Fala Gmana Vedir, mas talvez o versículo venha excluir Trefá, que tinha algum problema interno e não externo. Fala Gmana, não, isso aprende outro versículo, é Hayah Zera na África, que tem que estar vivo. Ah, Niha, isso funciona para quem fala que trefá não fica vivo e não dá a luz, mas quem fala que um trefá é um animal que tem um problema interno, ela sim dá a luz e sim fica vivo, o que você vai falar? Fala Gmará, não. Isso que a trefá está inválida de entrar na arca de Noé, a gente aprende o versículo que é a Marcra, que está escrito lá em Bereshit 6:19, que Deus falou para Noé para pegar todos os animais vivos e trazer para a arca, Hayot e Tarpa está vivo junto com você, ou seja, Bedomim Lecha, ou seja, parecido com você, que não tem nenhum defeito. Fala que Manoah, Vedilma, Noah, Gofeitre e Fábio, mas talvez Noah mesmo tinha algum defeito interno que a gente não sabia. Fala que Manoah, Tamim, que tive, está escrito que Noah, sobre Noah, em 6, 9, em Bereshit, que ele era completo. Fala que Manoah, Vedilma, Tamim, Derachav, talvez completo nos caminhos. Fala que Manoah, Tzadik, tive, isso já está escrito justo. Fala que Manoah, mas talvez Tamim, Derachav, caminho completo, Vetzadik, Memassav, e justo nas ações. Fala que Manoah, não. Isso é a Kadatha, de Noah, Gofeitre e Fábio? Não, se você pensasse que realmente. O Noah, ele tinha algum problema interno. Ou seja, realmente Deus ia falar para Noah, de Kavatah Hail, ou seja, animais parecidos com você, você vai colocar Shlemim, ou seja, Lot Eil, agora animais completos. Não, óbvio que não, óbvio que ele está falando completo. O Mehar, de Nafkala, Meitar. Já que a gente aprende que os animais, o animal treifá, né, que tinha algum problema interno, que ele não entrou. Ele não entrou na arca, a gente aprende o versículo junto com você. Leahayot Zer Lamali, o que tem que estar escrito também? Que ele vai poder dar a luz. Fala que Maramal, detém o que eu poderia pensar. E tá junto com você, Letzap Tabiaram, para estar já com você, para lá com você. Afilos daquele, meu filho Saris, mesmo se for um animal velho que não pode mais dar a luz. Camacho lá, então vem falar que Deus, que para Noah, não, que os animais que entram na arca são animais que ele para poder procriar, né, para ele poder continuar procriando. A Gemara vai continuar a explicar a Braita sobre os animais que poderiam ser usados até o tabernáculo ser inaugurado, mas aqui é o melhor lugar para parar, e também os dois pontos, então ficaremos por aqui. Ad Kan.